O Congresso Nacional já recebeu a medida provisória 592 de 2012. O texto trata da distribuição de royalties e outras participações governamentais na exploração de petróleo e gás natural e é uma das consequências dos vetos da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, que trata da distribuição dos royalties. Vetos estes que estão em análise pelo Congresso e podem ser votados pelos parlamentares em sessão ainda antes do início do recesso parlamentar. Mas do que trata exatamente essa medida provisória e quais os seus principais aspectos, nós tratamos agora aqui no Conexão Senado com o consultor Paulo Viegas, que fez um estudo sobre a MP592. Paulo, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Tudo bem?
Tudo bem. Paulo, quais os principais pontos dessa medida provisória que já está no Congresso Nacional?
Bom, a medida provisória, deixa eu antes resgatar um pouquinho da história que você já até mencionou, né?
Uhum.
Mas no dia 30 de novembro, né, a presidenta da República, ela sancionou a lei número 12.734, né, de 2012, que trata de distribuição, entre outras coisas, de cobrança e distribuição de royalties, né? E essa lei, ela sofreu vetos, os vetos esses que estão para apreciação do Congresso Nacional, e no dia 3 de dezembro, na segunda-feira, a presidenta, então, apresentou uma medida provisória, que é a medida provisória 592, que, de uma certa forma, ela vem completar a lei sancionada no dia 30 de novembro.
Uhum.
Né? E então ela busca, digamos, complementar a lei após os vetos recebidos por ela no dia 30 de novembro.
Uhum.
Então a medida provisória trata basicamente de distribuição de recursos oriundos da cobrança de participações governamentais, royalties, né? E outras, sobre a exploração de petróleo e gás no âmbito dos regimes de partilha e no regime de concessão.
Uhum.
A partilha, ela fala muito pouco, basicamente no artigo 1º da medida provisória, que menciona um pouco, algumas questões sobre regime de partilha, destinando recursos para educação, né? Mexe basicamente em dois dispositivos da lei número 12.351, né?
Uhum.
Regula o regime de partilha e também cria o fundo social, né?
Certo.
E o artigo 2º é que a maior parte da medida provisória está no seu artigo 2º. E aí é proposta uma regra, né, de transição, digamos assim, na distribuição desses recursos no regime de concessão. E aí ela marca como dia 3, né, o marco a data de mudança das regras de distribuição. No dia 3 de dezembro, ou seja, a data da publicação da medida provisória.
Uhum. Essa medida provisória, ela resgata o texto que havia sido aprovado inicialmente no Senado ou há muitas diferenças?
Não, tem uma tabela, ela traz uma tabela nos seus anexos, né? São anexos, três anexos, né? Então ela inclui artigos na lei 9.478, que é a lei que regula o regime de concessão, né? A distribuição regula o regime de concessão e trata dos artigos que regulam a distribuição dos recursos do royalties, né?
Uhum.
Então ela inclui o artigo 48A, 49A e 50A. O 48 e 49 são artigos que já na lei atual, né? Na lei que vigora há alguns anos, esses artigos regulam a distribuição dos royalties, tá? E ela, inserindo o artigo 48A e 49A, ela passa a tratar, dar um novo tratamento para os contratos de concessão firmados a partir de 3 de dezembro. O artigo 50 vai tratar da participação especial, que é aplicada naqueles campos de alta produtividade. Então, seria um excesso da lucratividade, ou melhor, da produtividade de um campo, né, que se apresente eventualmente, esse excesso vai ter uma cobrança a mais de recursos para o Estado. E esses recursos vão ser distribuídos de acordo com o artigo 50 da Lei 9.478.
Uhum.
E também a medida provisória cria o artigo 50A para mudar as regras a partir de 3 de dezembro de 2012, data de edição da medida provisória.
Quer dizer, a medida provisória, ela traz aquilo que governadores e as bancadas dos estados ditos produtores, sobretudo Rio de Janeiro e Espírito Santo, de que ela garante, então, de que não vai haver quebra de contratos, é isso?
É, isso pode ter alguma confusão nisso, né? Pode haver alguma insegurança com relação a pode haver, estou dizendo que haver alguma insegurança com relação a essa quebra de contrato ou não, tá? Depende do entendimento que se propõe na discussão, né? Direito da margem, alguma elasticidade do conceito, né? Então você pensa que ela garante que até contratos firmados até dia 2 de dezembro deste ano, né? De 2012, que as regras antigas sejam mantidas, né? E que, a partir daí, as novas regras propostas na medida provisória, os novos percentuais de distribuição, né? Que vão tem um intervalo de variação nos próximos anos, né? Tirando o recurso dos chamados estados produtores, né? E municípios produtores ou confrontantes, em prol do resto dos municípios e estados brasileiros. Então, essa regra tende aos poucos e transferindo recursos desses estados chamados produtores e municípios produtores e confrontantes para o restante dos entes federados. E isso vai se aprofundando conforme a tabela prevê nos próximos anos. Uhum. Então, em tese, pode-se pensar que a medida provisória ela preserva o que foi contratado até dia 2 de dezembro agora e muda o que está por vir, né? Novos contratos. Mas sempre há uma chance de alguma discussão em torno do assunto ainda, tá? Uhum. Até porque pode falar que, mesmo que mude contratos futuros, pode-se arguir que a previsão desses novos contratos em termos financeiros, administrativos, já estava dentro dos planos dos governos dos estados do Rio, Espírito Santo, por exemplo, entendeu? Isso pode haver algum questionamento quanto a isso, porque o orçamento é aprovado no ano anterior à sua execução, né? Então, pode-se imaginar isso, né?
Certo.
Mas eu acho que, de uma certa forma, ela preserva, sim. Ela preserva os contratos antigos.
A medida provisória, ela representa algum ganho financeiro para os estados não produtores?
Não, para os não produtores, com certeza, né?
Uhum.
Não produtores, ela gera algum ganho, sim. Porque hoje eles recebem poucos recursos, né?
Sim.
E se você olhar para frente, dentro da regra de transição proposta na medida provisória, você tem um afluxo maior de capital, de recursos, recursos financeiros, para esses estados não produtores, chamados estados não produtores, né?
Uhum. Mas é menos do que seria com a lei na íntegra.
Com a lei anteriormente proposta?
É.
De acordo com as nossas projeções, há uma pequena perda, né? Não muito.
Uhum.
Por quê? Porque a regra de transição seria o ponto de defesa do Poder Executivo Federal, né? Essa regra de transição seria uma forma de buscar um acordo.
Uhum.
Que antes seria um acordo mais difícil, né? Ou pelo menos uma aceitação mais difícil por todos os entes, em virtude de uma perda brutal de recursos imposta aos chamados estados produtores e seus municípios. Basicamente, muito mais até pelos municípios do que pelos estados.
Sim. Estamos conversando com o consultor Paulo Roberto Viegas sobre a MP 592 de 2012, que trata da distribuição dos royalties. Ele fez um estudo sobre essa medida provisória. Paulo, nós temos aí a discussão toda acerca do veto, dos vetos da presidente Dilma Rousseff à lei dos royalties. Ele está na pauta de votação do Congresso Nacional. Houve a urgência pedida pelas bancadas dos estados interessados, urgência aprovada, mas a medida, uma liminar do ministro Luiz Fux do STF barrou a votação, pelo menos até o momento. E como é que fica a análise da MP ou como é que fica a validade da MP caso o veto seja derrubado? Vai haver conflito entre os dois textos?
Caso os vetos sejam derrubados, no caso, vai ter no primeiro momento, né? Com a promulgação do texto que antes vetado, né? Se forem derrubados os vetos, esses textos vão ser promulgados e com a promulgação, em tese pelo menos, deve valer o texto do veto derrubado, tá? Agora, pode haver algumas áreas de conflito ainda não muito bem levantadas, identificadas por nós, né? Pelo grupo aqui. Uma área de conflito, né, entre os dispositivos de medida e dos vetos, né, derrubados, tá? Mas, a princípio, derruba-se os vetos, promulga-se esse texto, e isso acontecendo, vai valer o texto dos vetos derrubados, tá?
Uhum.
A princípio é isso que acontece. Agora, isso gera, com certeza, uma certa confusão, uma certa insegurança, né?
Uhum. Porque hoje a MP está valendo, né? Porque a MP tem esse efeito imediato,
tem,
né?
Tem efeito imediato, mas ela só vira lei após a sua apreciação pelo Congresso.
Uhum. Hoje, o cenário que está valendo, o cenário que está em vigor, é o da lei sancionada pela presidente Dilma, fora os vetos, e a medida provisória. Isso é o que rege hoje essa questão da distribuição dos royalties.
Hoje o que está valendo seria... A gente não está tendo novos contratos nesse momento, né, digamos. Uhum. Não está tendo novas licitações, né, rodadas, né? Então, o que está valendo hoje seria o texto da medida provisória, tá? Uhum. Porque ela, uma vez ela publicada, ela entra e já passa a valer, né? Desde a sua publicação. Aí, agora, estando valendo isso, o que não implica consequências necessariamente nesse período, pelo que eu falei, não está tendo novas rodadas de licitação agora, né? Então, provavelmente não está tendo algum impacto, né? O que a gente avaliou é que não há impacto hoje sobre a aplicação do texto da medida provisória. Agora, derrubando-se os vetos, passa a valer o texto dos vetos anteriormente que foram derrubados pelo Congresso.
Uhum.
Tá? Então é isso. Hoje o que vale é o texto da medida provisória. Com a derrubada de vetos, passa a valer o texto dos vetos derrubados.
Certo, mas aí a medida provisória ela segue em análise pelo Congresso.
Segue a apreciação.
Uhum.
A princípio, sim, tá? Digamos que o rito normal disso é ser apreciado normalmente depois.
Uhum.
Tá? E em que não conflitar o texto, vale o texto da medida provisória. Em que não conflitar os textos dos vetos derrubados da medida provisória, vale o texto da medida provisória.
Uhum.
Tá?
Agora, pode-se dizer que o caminho seria a derrubada da MP se os vetos também forem derrubados?
Deve ser feita uma análise mais detalhada sobre esse assunto, mas a princípio não. Acho que os vetos devem ser derrubados e depois vai ter uma apreciação da MP, né, sobre alguns aspectos que não há o conflito que eu falei.
Uhum.
Né? Acho que tem aqueles aspectos com relação à vinculação de recursos para a educação, que isso fica bem claro na MP. Né? Os vetos não tratam exatamente disso. Então, essa parte do texto da MP, eu acho que não há conflito, pode ser apreciado futuramente.
Essa vinculação para a educação seria 50% para o Fundo Social, do Fundo Social?
Basicamente, a MP traz duas disposições sobre esse assunto, né? Uma delas seria que 50% da rentabilidade do Fundo
Rentabilidade.
Social,
uhum.
Tá? Da rentabilidade. A ideia é como se fez na Noruega. Você criou um fundo com recursos das rendas do petróleo,
uhum.
Tá? E aí você, dessa rentabilidade, você pega o dinheiro para aplicações em áreas de atuação do governo, né? De interesse da sociedade, bom, diversos interesses da sociedade. Então, a ideia é que você tenha recursos, que esse fundo gere recursos, né, a partir de sua rentabilidade, que consiga atender a diversos programas do governo. O Brasil está se propondo a destinar isso à educação,
uhum.
Né, porque gera efeitos positivos para toda a sociedade e para a economia. Né? E uma outra parte do dispositivo, além dessa destinação de 50% da rentabilidade do Fundo Social, outro dispositivo que traz a MP é que destina 100% das receitas, tá, dos novos contratos de concessão de exploração em mar,
uhum.
No que diz respeito a royalties e participação especial. Ou seja, aquela receita gerada pela inclusão dos artigos 48A, 49A e 50A na lei do petróleo, naquela antiga lei do petróleo de 97, se a gente pode chamar ela de antiga, né? Então, desde as concessões de 97, os novos artigos, né, que vão ser aplicados de acordo com a medida provisória nos novos contratos, nos contratos firmados a partir de 3 de dezembro, esses recursos da cobrança decorrente da exploração de petróleo e gás em mar, oriundos da cobrança de royalties e de participação especial, esses 100% destinar-se-ão à educação.
Então, tudo aquilo que cada estado e município receber a mais vai ser obrigado a destinar à educação, nesse caso?
Nesse caso, essa previsão dos novos artigos, né,
uhum.
Que prevê a regra de transição, com esse recurso ainda mais para os municípios e estados não produtores, 100% desse recurso devem ser utilizados na educação.
Muito bem. Paulo, qual o prazo para a análise da MP? Qual a validade dela?
A MP, ela deve ser apreciada em 60 dias, né, podendo ser prorrogada por mais 60, então a gente conta com prazo de 120 dias.
Uhum.
Agora, isso...
Não conta o recesso.
Não,
né?
Conta o recesso. Então, como a gente está em época de... Em breve a gente vai ter um recesso, né? Provavelmente vai ter um recesso agora. Então, a gente desconta esse prazo. Então, a gente teria agora um prazo de 120 mais o recesso.
Uhum.
120 dias mais o prazo de recesso, os dias de recesso.
Praticamente 6 meses, então. 5 meses e pouco, hein?
Basicamente isso.
Uhum. Tá certo. Paulo Roberto Viegas, obrigado por atender a Rádio Senado. Paulo, um bom dia.
Obrigado, Jefferson. Bom dia.
Paulo Roberto Viegas, consultor legislativo no Senado Federal na área de Minas e Energia, falando sobre a MP 592 de 2012. O texto da MP trata da distribuição de royalties e outras participações governamentais na exploração de petróleo e gás natural. O consultor fez um estudo sobre essa MP, que é um dos frutos da sanção da Lei 12.734, que trata também da distribuição de royalties. A lei que foi sancionada pela presidente Dilma no último dia 30 de novembro e trouxe vetos em várias partes do texto, vetos estes que estão em análise no Congresso Nacional, podendo ser derrubados caso a maioria entenda dessa forma na votação no Congresso Nacional, votação ainda suspensa pela decisão liminar do ministro do STF, Luiz Fux, sobre esta questão.